hoje fazemos zoom à tomada de posse de Joe Biden e a perdões presidenciais à la carte.
É isso mesmo. Donald Trump usou as últimas horas como presidente dos Estados Unidos para conceder mais perdões e reduções de penas judiciais a amigos e conhecidos que estavam condenados por vários crimes ou então que podiam ainda vir a ser condenados. Foram 73 as pessoas que receberam um perdão completo de penas e à cabeça da lista está Steve Bannon, já sabemos, seu ex-conselheiro, sob o qual recaíam acusações de fraude financeira com o desvio de fundos que eram destinados à construção do muro, o célebre muro na fronteira com o México. A lista inclui também Charles Kushner, que é pai do seu genro e conselheiro Jared Kushner. Inclui também Paul Manafort, que em 2016 liderou a sua campanha eleitoral, e Roger Stone, amigo de longa data e conselheiro informal que teve a sua pena revertida já em julho. E nas últimas horas, o rapper Lil Wayne, que foi seu apoiante nestas eleições, recebeu um perdão de pena de 10 anos. É que tinha sido condenado por posse ilegal de armas e também o rapper Kodak Black teve comutada a pena por falsificação de documentos. O mesmo aconteceu com o antigo mayor de Detroit, Kwame Kilpatrick, que estava condenado a 28 anos de prisão por vários crimes, entre os quais o de extorsão. A concessão de perdões presidenciais antes de deixarem a Casa Branca é uma prática antiga que foi proposta em 1787 por Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos Estados Unidos.
Hamilton justificou que esta seria uma forma de restaurar a tranquilidade da comunidade e essa possibilidade ficou prevista no artigo 2º da Constituição. A intervenção dos presidentes só pode acontecer quando estão em causa processos judiciais federais e não estaduais. O perdão anula a sentença de condenação, no fundo limpa o cadastro em relação aos crimes perdoados e a comutação reduz ou elimina as sentenças.
É, e os perdões são polémicos desde que começaram a ser concedidos. Nessa altura, no século XVIII, foram perdoados crimes de traição, rebelião e até de pirataria. E em 1833, num caso curioso, um homem, condenado pelo roubo de correio, recusou o perdão presidencial, mas logo a seguir foi executado porque era essa mesmo a pena de morte. Mais recentemente, Gerald Ford perdoou Richard Nixon por todos os crimes que o presidente cessante poderia ter cometido no caso Watergate, que o levou à sua demissão, e Bill Clinton também foi muito criticado pela quantidade de perdões concedidos nos últimos dias de mandato, onde incluiu um que foi concedido a um meio-irmão.
A BBC recorda os perdões concedidos após a Segunda Guerra e as estatísticas mostram que esta é uma prática cada vez mais reduzida. Henry Truman, por exemplo, concedeu cerca de 2 mil perdões em 1953, quando deixou a Casa Branca.
É, e Barack Obama é de longe o campeão das comutações de pena no último meio século. Concedeu há 4 anos 1.700. Sobre os perdões de Donald Trump, especulou-se nas últimas semanas que o presidente poderia concedê-lo a si próprio e aos membros da sua família em relação a crimes potenciais que não estão sequer identificados ainda ou investigados. O auto-perdão nunca aconteceu e há dúvidas sobre a sua legalidade mesmo. Mas até agora não há notícia que Trump o tenha feito.
Do solemnly swear.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear
that I will faithfully execute.
That I will faithfully execute
the office of President of the United States.
Office of President of the United States.
And will, to the best of my ability.
Will, to the best of my ability.
Preserve, protect, and defend.
Preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ora, este foi o momento em que Joe Biden jurou, com a mão direita sobre a Bíblia, preservar, proteger e defender a Constituição dos Estados Unidos e pede que Deus o ajude a cumprir o mandato. É um momento da tomada de posse carregada de simbolismo para os americanos, de tal forma que é costume cada presidente escolher a Bíblia sobre a qual jura. Católico praticante, o segundo presidente católico dos Estados Unidos, Biden colocou a mão sobre uma Bíblia antiga, de grandes dimensões, que a mulher Jill segurou durante o juramento. As bíblias que os presidentes escolhem são assim sempre alvo de curiosidade e os jornais costumam trazer informação sobre a preferência de cada um. Mas no caso de Biden, o simbolismo é maior do que habitualmente. O livro sagrado está na família desde o século XIX e Biden já o usou em diferentes juramentos enquanto membro do Senado ou na posse como vice-presidente.
A mesma bíblia foi usada pelo filho, Beau Biden, quando tomou posse como procurador-geral do Delaware em 2000. E numa entrevista, em dezembro do ano passado, Biden explicou que todos os juramentos que fez estão apontados na Bíblia, assim como dos seus antepassados. E é tão importante que quando em 2009 teve de a usar no Senado, a cerimónia foi adiada até que o livro fosse localizado.
Minutos antes tinha sido Kamala Harris a fazer o mesmo juramento. Harris foi escoltada até ao palco onde a cerimónia se realizou frente ao Capitólio por Eugene Goodman, o polícia que fez frente à turba de arroaceiros que invadiu precisamente o Capitólio no passado dia 6. Goodman conseguiu distrair a multidão que o perseguiu para a desviar da sala do Senado, o que permitiu aos congressistas fugirem do local. É considerado um herói e foi muito aplaudido quando surgiu ao lado de Harris. Ora, Kamala Harris, a primeira mulher a entrar na Casa Branca com o segundo mais alto cargo, é também a primeira mulher de cor a prestar juramento para uma administração americana. O momento é considerado histórico e um marco para gerações que nunca conseguiram alcançar um cargo no governo. Os jornais garantem que o papel de Harris na nova administração será muito mais do que simbólico. Com o Senado dividido entre democratas e republicanos, Kamala Harris pode ser fundamental para desempatar decisões.
Mas não só. A idade do presidente, que tem 78 anos, faz especular que não conseguia fazer um segundo mandato. E Harris pode tentar suceder-lhe no cargo após eleições, claro, mas com um avanço perante outros candidatos, caso consiga ter sucesso nestes próximos 4 anos.
Bom, a fama de integradores, pelo menos, já tem. E na cerimónia, nem os latinos foram esquecidos. O hino foi cantado por Lady Gaga, mas foi Jennifer Lopez que ficou com o tema que simboliza a mudança nas políticas de imigração que Biden quer trazer aos Estados Unidos. Cantou "This Land is Your Land" e "America is Beautiful" e deixou uma mensagem para a comunidade latina.
Una nación bajo Dios indivisible con libertad y justicia.
Ora, Jennifer Lopez a dizer que os Estados Unidos são uma só nação, sob Deus, indivisível, com justiça e liberdade para todos. Numa tomada de posse cheia de simbolismo, em que Donald Trump nunca foi mencionado, mas esteve presente ao longo de todo o discurso, Biden fez questão de dizer a frase: "Hoje é o dia da democracia", depois dos últimos meses em que o anterior presidente não aceitou o resultado das eleições. A esmagadora maioria dos jornais e televisões falam no início de uma nova era e esses repórteres que acompanharam a cerimónia tinham claramente um tom de alegria e esperança. Quase todos os meios se declararam pró-Biden e ontem não esconderam a felicidade na voz. Bom, hoje parece que a América está feliz, mas amanhã ainda continua dividida.
What is this land, America? So many travel there. I'm going now and I'm still young. My darling, meet me there. Wish me luck, my lovely, I'll send for you when I can. And we'll make our home in the American land. Over there the women wear silk and satin to their knees. And children dear, the sweets I hear are growing on the trees. Gold comes rushing out the river straight into your hands. And you'll make your home in the American land. There's diamonds in the sidewalks, there's gutters rhyming song. Dear, I hear the beer flows through the faucets all night long. There's treasure for the taking, for any hardworking man who'll make his home in the American land.
at Ellis Island in a city of light and spire. I wandered to the valley of red hot steel and fire. We made the steel that built the cities from the sweat of our two hands. And I made my home in the American land.
American Land de Bruce Springsteen, a fechar o Zoom de hoje, dedicado à transição de poder nos Estados Unidos, numa edição que vai ficar disponível daqui a instantes nas plataformas podcast e em destaque em observador.pt. Estamos a 15 minutos das 8 da manhã. Carla Jorge Carvalho.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.